equação desta semana, protestos a multiplicar professores nas ruas. O lema dos 9 anos, 4 meses e 2 dias de tempo de serviço já vem de longe, mas agora soma-se uma outra forma de sindicalismo que veio baralhar as contas. A TAP ainda a dividir opiniões, depois de uma audição que pouco somou à essência da questão. A privatização parece que há de levantar voo pelo meio de uma comissão de inquérito e de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças. E ainda a divisão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente sobre se questionário a que o Governo aprovou na última semana deve ou não ser aplicado aos atuais governantes. É só fazer as contas, como já disse Guterres, e para fazê-las aqui estão Pedro Marques Lopes e Pedro Siza Vieira, por quem hoje vou começar exatamente por esta questão da divisão de opiniões entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Devem os atuais governantes responder ou fazer uma espécie de autoexame, como disse o Presidente, olhando para aquele questionário, ou como respondeu o Primeiro-Ministro? Eles já passaram pelo crivo com as declarações que entregaram na Assembleia e no Tribunal Constitucional.
Eu acho que os dois têm razão.
Pegável a cara do professor doutor Siza Vieira.
Eu acho que os dois têm razão. Vamos lá ver. Eu a semana passada aqui disse que aquele questionário tem utilidade. E a utilidade é permitir que quem tem que responder, quem é indigitado para o exercício de uma função governativa, poder ter a noção das questões com que se deve preocupar, porque podem vir a ser problemas mais tarde, por um lado, e por outro lado, para permitir que quem convida e tem que confirmar depois a nomeação, possa ponderar factos que eventualmente não conhecia. É esta a utilidade.
Sim, sim.
O questionário foi formulado com esta finalidade e por este fim. Há uma outra coisa também que te disse na semana passada, que aquilo que se responde, mesmo que se responda sim a alguma daquelas perguntas, isso não exclui a pessoa de capacidade para exercício da função. Mas a decisão é mais informada por parte de quem aceita e por parte de quem convida. Aliás, ouvi esta semana aqui na TSF o Miguel Poeiras Maduro dizer que teve que, em tempos, se preocupar no PSD em formular um critério para saber como lidar com pessoas que são objeto de investigação judicial e que estão no exercício de funções públicas. E ele disse que o critério que tinha era não pode ser, assim por circunstância de haver uma investigação a correr contra alguém que a inibe para o exercício de funções políticas, porque é da natureza das coisas que antes de se chegar a conclusões tem que se fazer uma investigação, mas ele diz que quando já haja coisas mais substantivas e um juízo mais próximo do Ministério Público sobre a probabilidade de ter-se cometido um crime, por exemplo, quando há uma acusação, então a pessoa deve afastar-se, ou também, como ele disse, quando há uma medida de coação mais forte que indicia, de facto, outras coisas. Portanto, o facto de eu responder sim a uma investigação criminal a correr não significa que eu não possa exercer a função, mas significa que quem convida fica a saber e pode ponderar melhor essas circunstâncias. Pois bem, agora anda-se a discutir se os governantes em funções devem responder àquele questionário. O Primeiro-Ministro diz não tem que responder, eles já estão em funções, isto é para, digamos assim, fazer um filtro sobre antes das pessoas acederem à função, foi para isso que o formulário foi criado. Tem razão. E o Presidente da República diz o seguinte: bom, quem está em funções não vai deixar de olhar para aquele questionário e pensar, será que há aqui alguma coisa que exista que eu não me tinha lembrado que podia ser relevante? Será que eu não devo falar sobre isto com o Primeiro-Ministro? Se calhar sim. Não está a responder formalmente ao questionário, mas está a ganhar uma outra consciência das coisas com que tem que se preocupar e que eventualmente deve partilhar. Portanto, os dois têm razão. Eu acho que não vale a pena perder mais tempo que isto. A única coisa que leva a que isto encha muitos minutos de rádio e de televisão e páginas de jornais é o picante de parecer que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não estão a ver eye to eye relativamente ao mesmo tema. Pronto, mas isso é uma coisa diferente.
Pedro Marques Lopes, essa boca aberta tem, quer dizer o quê? Há divisão ou não há divisão?
Eu não posso estar mais em desacordo com o camarada Siza Vieira e por várias razões. A primeira é logo a de base, ou seja...
O próprio questionário?
O questionário já lá vou. Isso, essa é que é a minha divergência essencial com o Pedro. Mas há uma que também me parece, enfim, menos relevante, mas que é importante. Eu acho que o Presidente da República está a dizer estas coisas todas porque quer pôr a nu a monstruosidade que é este questionário. E quando eu digo monstruosidade, Eu, a semana passada, falei aqui e disse que era inútil, verdadeiramente inútil. Mantenho. Mas esse não é o pior pecado deste questionário. Este questionário é, na minha opinião, uma cedência ao populismo. Aliás, uma cedência ao populismo de que, mais uma cedência de que esta semana estamos face a um caso que me tem feito pensar muito, que é o caso do Ministro das Finanças, Fernando Medina, onde se chegou ao limite de alguém que não é arguído num processo de há 8 anos, ver-se na obrigação, e eu percebi que ele se viu na necessidade de vir fazer uma conferência de imprensa para justificar algo que não tem nenhuma base de sustentação. Ou seja, estamos a viver neste clima, é um clima onde os populistas e os do anda tudo a gamar e as pessoas que querem destruturar, consciente ou inconscientemente, destruturar o sistema, estão a ganhar claramente. E este questionário também é uma pequena cedência patrocinada pelo Presidente da República. Não só é uma cedência ao populismo, porque obriga as pessoas a dizerem coisas que não deviam ser obrigadas a dizer, é, na minha opinião, um ninho de inconstitucionalidades, este questionário, e de garantias que são protegidas constitucionalmente. E também, enfim, no fundo, a conclusão disto é que faz um princípio de culpabilidade, consagra o princípio da culpabilidade dos políticos, que o caso do Fernando Medina e dos outros também está instituído. Repara que o Fernando Medina, o Ministro das Finanças, teve que vir falar sem ser acusado de nada. Bom, e porquê é que tem estes dramas todos? Eu primeiro queria aconselhar 3 artigos excelentes que se escreveram sobre este assunto. Um do Bacelar Gouveia, o outro da Fernanda Câncio e o terceiro que me parece... Passo o não, enfim, a apreciação dos outros dois, mas também gostei muito, da Teresa Violante.
Sobre a manhosa ferramenta política.
Sobre a manhosa ferramenta política. Há perguntas, quer dizer, quando eu falo de inconstitucionalidades e de ataques às liberdades das pessoas, quer dizer, como é que é possível um questionário ter esta pergunta logo? E o Cisa Vieira, que é um ilustre advogado e conhecedor da lei até e da constitucional, dirá, quer dizer, a questão é esta. Tem conhecimento de qualquer tipo de processo judicial contra ordem nacional ou disciplinar pendente em que esteja direta ou indiretamente, ou seja, envolvendo algum dos membros do seu agregado familiar, que esteja envolvida? Quer dizer, primeiro, as pessoas não sabem dos processos onde estão implicadas, podem estar ou não estar, mas se estão, têm que dizê-lo porquê. Quer dizer, qual é a relevância? Depois, sobre pessoas do seu agregado familiar. Quer dizer, eu tenho de dizer a alguém que a minha mulher, ou a minha namorada, ou o meu filho estão a ser investigados por alguma coisa? Quer dizer,
mas
alguém...
Isso, informalmente, não foi o que aconteceu com a Secretária de Estado da Agricultura, por exemplo?
Eu jamais poderia ser governante, porque eu jamais responderia a uma coisa destas, porque acho que é uma devassa completa que não pode, quer dizer, ser. E depois... A que título o candidato, por exemplo, tem de dar explicações sobre a sua confidencialidade, sobre aspectos da fiscalidade, sua confidencialidade fiscal? Quer dizer, um governante, para aceitar ser do governo, tem que prescindir de todos estes direitos e destas liberdades e destas...
Na verdade, isso já sucede.
Pedro,
mas desculpa lá uma coisa, a ver se nos entendemos. Eu...
tenho que declarar no Tribunal Constitucional e qualquer pessoa pode consultar a minha declaração de rendimentos durante os anos anteriores ao exercício das funções e durante o exercício das funções e até depois do exercício de funções. Pode saber o que é que eu e a minha mulher temos. A minha mulher, os meus filhos, os meus pais são, nos termos da lei, pessoas politicamente expostas. Eu, melhor dizendo, eu sou uma pessoa politicamente exposta e, portanto, todo o meu agregado familiar próximo fica abrangido por uma série de restrições que, por exemplo, quando vão abrir uma conta bancária ou quando exercem funções no setor financeiro ou quando vão fazer uma aquisição qualquer, lhe perguntam de onde é que é a origem deste dinheiro. Isto já existe. Eu não posso, eu se não quero isso, se eu não quero impor isso à minha família, eu não posso ir para o governo.
Ah, pois, ah, pá, mas claro.
Mas já existe.
Mas estamos conversando.
Já existe.
Aspecto.
Ou seja, o que eu estou a dizer é o seguinte. Eu acho que nós temos que ter a noção, e hoje em dia temos uma noção.
Mas, Pedro, desculpa lá, só interromper. Tu achas normal aquela pergunta?
Acho.
Que é do se acho. Tem conhecimento de qualquer tipo de processo judicial da tua
conhecido.
Mulher?
Eu posso não ter conhecimento nenhum. Mas repara uma coisa. Há algo que tem a ver com aquilo que é o risco reputacional para a instituição em que nós temos. Eu, perante os meus sócios, se eu tenho um processo a correr contra a minha mulher, onde estão em causa questões patrimoniais, eu tenho o dever de lhes contar, porque aquilo pode repercutir-se na reputação do coletivo.
Ai, pá, isso é um horror.
Opa, desculpa lá, quer dizer, é que um dia, o problema é o seguinte, um dia acontece, aquilo é publicitado, e de repente, não só a reputação minha está posta em causa, mas aqueles com quem trabalho também pode ficar posta em causa. E eles têm, pelo menos, o direito a saber que aquilo pode vir a suceder. E até podem dizer, epá, estamos aqui para cobrir isso. Agora, eu acho que tenho o dever de revelar isso. E o que eu estou a dizer é que, neste momento, já existem regras que eu, aliás, questiono muito. Não é esta coisa das pessoas politicamente expostas, porque isso é que também existe para combater coisas como corrupção, como branqueamento de capitais.
Aliás, as entidades privadas começaram isso primeiro que o próprio Estado.
Exatamente. Não, mas as pessoas politicamente expostas é uma coisa do sistema internacional. O meu filho trabalhava em Londres e perguntaram, mas você é uma pessoa politicamente exposta? Porque trabalhava no setor financeiro. E, portanto, e eu continuo a ser uma pessoa politicamente exposta porque depois de cessar as funções, durante um determinado período, continua a ter-se estas regras. E, portanto, o que estou a dizer é que eu acho que, por exemplo, saber uma coisa dessas é uma coisa que, do ponto de vista reputacional, como vimos agora nestas coisas, pode suceder. É bom. Eu não estou a dizer que a pessoa deixe de exercer as funções, como, aliás, o Miguel Poiares Maduro também convinha. Mas é bom que quem convida, quem designa, saiba e esteja preparado e possa fazer um juízo sobre a adequação e o risco.
O espanto é que alguém se sujeita a dizer
mas
estas coisas.
É o que eu estou a dizer. Ó Pedro, desculpa lá. Eu, por exemplo, eu acho que é bom que nós façamos uma declaração de património, de rendimentos, de interesses, etc. E que deixemos isso junto de quem um dia pode ter que investigar como é que é a nossa situação patrimonial. Agora, eu confesso que tenho muita impressão em que aquilo que é a minha este meu striptease patrimonial e profissional seja assumido na praça pública. Mas qual é o interesse disso? É para depois um jornal poder pôr nas primeiras páginas do jornal os ministros mais ricos, os políticos mais... Isto serve a quem?
A ninguém.
Pronto.
Mas tu estás a dar um instrumento a que isso aconteça.
Mas o que eu estou a dizer é que isso já existe há muitos e muitos anos.
Pedro, mas não é pelo facto de uma coisa estar mal que deve existir e nós devemos permanecer nela, valha-me Deus.
Mas o que eu estou a dizer é o seguinte. Se tu, depois de exercer funções, tens que fazer esta disclosure todo, não fará sentido que quem te convida possa saber o que é que vai constar desse disclosure? Ou se há outras coisas que um dia podem afetar a reputação da instituição a que tu pertences? Tu já estás a aceitar um ónus muito grande sobre a tua vida privada e sobre o teu agregado familiar quando aceitas exercer
Pedro,
a reputação.
É muito simples.
Isto
é muito
é
simples.
Mais grave do que já existe.
É muito simples e vai de encontro a uma das tuas preocupações. O que eu te vou dizer? O que se faz com isto? Este atentado, que eu insisto, é um atentado, como os que tu disseste, aos teus direitos, aos tipos de liberdades e garantias protegidos constitucionalmente. Este tipo de situação é mais um entrave é mais um entrave a que pessoas possam ir para a política. Porque eu muito francamente...
Vou-te dar um outro exemplo ainda pior que esse.
Por exemplo,
sabias que os políticos não têm direito ao bom nome e reputação? Sabias que qualquer pessoa pode insultar um político e que, o político não se pode defender em juízo, não pode invocar que o outro está a praticar um crime de difamação ou de injúria, porque um político não tem direito ao bom
nome. Mas tu estás em presença de uma pessoa...
Isto é o sistema jurídico que nós temos.
Tu estás aqui... Não, é o sistema jurídico. Não é o que a lei diz, é o que uma lei é aplicada.
É aplicada ao nível do Tribunal dos Direitos do Homem.
O que eu te digo...
Tu podes chamar gatuno um político.
O que eu te digo é isso.
Podes dizer que roubou, podes imputar de facto. Que são absolutamente falsos. E tu não podes
dizer... Pedro, mas eu vou-te dizer uma coisa horrível, mas
isso
tenho
é
que te dizer. Quando se defende estas situações como este deste questionário e se deixa que haja um questionário que afeta diretamente os teus liberdades, direitos e garantias porque tu aceitas, estás também a ajudar a que esse clima de que se pode insultar todos os políticos pelo facto de serem políticos se instale. A minha questão em relação a este tema... particularmente essa vou ser perfeitamente claro, da sacrossagrada liberdade de expressão que se foi erigida à coisa mais importante que existe, ou seja, a liberdade de eu poder chamar bandido, corrupto, tudo e mais alguma coisa, e depois a lei proteger completamente essa pessoa e não proteger o meu bom nome. O que me aflige é que nós estamos cada vez a deixar mais, passo a passo, a que isso esteja instalado, a que nós não discutamos. E desculpa, quem aceita isto e acha normal que se diga, olhe, a sua mulher, ou o seu pai, você conhece alguma coisa, ele não sabe se está investigado? E as pessoas dizem, sim, não sei, mas se calhar está...
Não, eu posso saber. Olha, o meu pai está constituído arguido por um crime de insolvência fraudulenta num processo, numa sociedade de que eu era também sócio. Isto não é relevante?
Que tu também eras sócio?
Sim.
Isso pode ser relevante. Mas se o teu pai for insolvente ou tiver falido e tu não tiveres nada a ver com isso, por que diabo há de tu dizê-lo? Para uma informação que vai ficar guardada num sítio onde eu e tu sabemos... que não vai estar guardada coisa nenhuma.
Para que o Sr. Primeiro-Ministro diga assim, bom, está bem, pronto, sabemos que isto existe, olha, tudo bem, eu acho que isto não afasta, e se um dia for confrontado com uma primeira página de um jornal qualquer a dizer que o pai do senhor foi insolvente, Primeiro-Ministro, o que é que isso tem a ver? Claro, as pessoas podem não querer ouvir, mas...
As pessoas não podem é querer dizer, Pedro.
Deixa-me só, para que isto fique claro. A minha preocupação essencial é proteger a República e as instituições democráticas daquilo que me parece ser hoje em dia um ataque violento que é feito na base de suspeitas, insinuações, sim, denúncias anónimas, conluiados com depois uma perceção general, que já alimenta uma perceção de que é generalizado o fenómeno da corrupção, da dissolução das instituições da República. E perante este cenário, eu, aquilo que me parece, é que a República deve tomar medidas para demonstrar que, em primeiro lugar, se tem preocupação pela qualidade e idoneidade das pessoas que exercem funções públicas, por um lado, e, por outro lado, para gerir melhor casos que podem surgir e que nós percebemos que cada vez vão ser mais frequentes. E, por isso... Eu posso dizer, mas isto é o melhor, é o que faz. Eu acho que tudo aquilo que ajude melhor a fazer o vetting de quem exerce funções públicas, ou pelo menos dar elementos de informação para que quem decide faça um juízo mais ponderado, eu acho que isso robustece a República. Será que nós devemos dizer assim, não se deve perguntar isto às pessoas? Pode não se perguntar. Mas as coisas acontecem na mesma.
Estás a deixar ultrapassar uma linha vermelha.
Não acho.
Quando nós deixamos que se entre em questões de confidencialidade, de privacidade, de direitos, liberdades e garantias constitucionais, nós estamos a deixar passar uma barreira. Eu
olha,
entendo.
Sabes, por exemplo.
Eu entendo,
que
deixa-me só.
Tu sabes que, por exemplo, que um membro do governo não tem direito a férias.
Sei.
E é um direito constitucionalmente protegido, o direito às férias.
Doutor Cisa Vieira, mas eu também lhe vou dizer. Vou-lhe dar uma novidade. Sabe quem é que é o maior responsável por todas estas limitações que são feitas aos políticos, que estão a fazer com que nunca, que qualquer dia não tenhamos ninguém de jeito na política? Foram os próprios políticos. Foram eles os principais instigadores a...
Transparência,
serem,
não é?
Claro, a salários miseráveis. Que eu repito, salários miseráveis. Acho que o ministro é uma vergonha, ou um secretário de Estado é uma vergonha aquilo que ganha para a responsabilidade que tem, ou para um presidente da Câmara. Acho gravíssimo que isso aconteça. Foram eles os primeiros a denunciar, a criar o clima de suspeição sobre eles próprios, através de denúncias e de criar um poder terrível para uma instituição que está em roda livre e que se arrisca a ter um papel... Arrisca não, está a ter um papel fundamental no desequilíbrio das instituições portuguesas, democráticas portuguesas, que se chama, em bom português e claramente, Ministério Público, que funciona hoje, uma parte, bem entendido, que isto fique claro, não quero generalizar, como uma entidade política que gere politicamente os casos e que é gravíssimo o que está a acontecer com o Ministério Público. Tudo isso foi promovido e acicatado pelos políticos para ganhos pequenos em termos eleitorais. O que nos divide, o que nos junta, a mim e a ti, e já agora à nossa querida Judite, é nós queremos que o sistema funcione bem, que a democracia funcione bem, e achamos que este clima que está instalado, de que está tudo a roubar, esta percepção de corrupção, a percepção de compadrio generalizado, onde se troca tudo, estamos todos, acho que estamos os três, de acordo, que isto é terrível para a democracia. O problema é que eu acho que, o que nos levou a isso é facilitação em cima de facilitação. Agora vamos só este bocadinho, porque as pessoas ficam com a melhor percepção de que as coisas são mais limpas. Depois os ministros não têm direito às férias. Depois os ministros têm que dizer tudo e mais alguma coisa em relação a eles e às suas famílias e a tudo o que fizeram na sua vida. E depois são os deputados que são incompatíveis praticamente em tudo, o que vai levar a que só sejam à par chiques e pessoas universitárias na Assembleia da República. Vamos ponto a ponto e, por estranho que pareça, nós criamos estas barreiras todas e nunca estivemos tão mal na questão dos casos e casinhos e da percepção de que há corrupção. Portanto, concluindo, o meu caminho é que é o bom e o teu é que é o mal.
Concordando em discordar, avançamos para o segundo tema, que tem a ver com...
Isto nunca é fácil.
E voltaremos.
Não é fácil. Claro, Pedro, vamos lá, desculpa lá.
Tá,
claro que
Pedro.
É fácil.
Não, foi para ter a última palavra, mesmo à parte.
Era tu para quereres ter a última palavra, pronto.
Vamos avançar com o segundo tema, que tem a ver com a greve, o protesto e as negociações que opõem professores e o governo. Pedro Cisa Vieira, agora comecei por ti e agora continuo contigo. É uma questão que sabemos que já vem de há muito longe. Antes de falarmos exatamente sobre a questão que está aqui em causa das carreiras, do descongelamento, do tempo perdido, se é possível não recuperar, estes protestos acabaram por ter aqui uma tónica diferente, que tem a ver com este novo movimento sindical, um bocadinho inorgânico, que junta várias, que não tem a ver só com a questão dos professores, junta os vários profissionais das escolas e que conseguiu, em pelo menos duas manifestações, encher ruas de Lisboa. O que é que isto nos diz sobre o falhanço ou não do sindicalismo na forma mais tradicional, que parece agora, nesta última semana, ter ganho ou retomado algum protagonismo, nomeadamente com a FENPROF. Deixou-se ultrapassar por este novo sindicalismo?
Eu acho que só consigo falar sobre isso depois de explicar o que é que está em causa substancialmente. Porque me parece que, neste momento, existem duas conversas paralelas que não se cruzam. O governo fala de uma coisa e tem uma agenda, e depois, nas manifestações, vemos conjunto de professores dinamizados por alguns desses novos sindicatos a falarem de outra coisa. E é bom termos a noção de que esta muita desta coisa tem a ver com o facto destes novos protagonistas terem levantado questões que não eram as questões que o governo colocou em cima da mesa para rever a carreira dos professores. Porque é bom termos a consciência disto. A educação foi, provavelmente, a maior história de sucesso das últimas décadas em Portugal. Ou seja, o esforço que coletivamente o país fez para educar a população é notável. E os professores são protagonistas disso. E, por outro lado, é do fator mais crítico para o nosso futuro coletivo. É preciso continuarmos a ter uma educação, aliás, cada vez mais de qualidade. Porque o conhecimento vai ser, digamos assim, a coisa mais importante para o nosso futuro. E aí, do ponto de vista do futuro, a carreira dos professores tem uma série de problemas de fundo. Por um lado, está muito envelhecida. Durante muitos anos não tivemos admissões e, portanto, nós vamos ter muitas aposentações nesta próxima década e precisamos de mais 30 mil professores a entrarem no sistema nos próximos anos, na próxima década. O que significa que temos que tornar atrativo para as novas gerações a carreira de professor. É o primeiro problema. Como tornar mais atrativa a carreira? O segundo problema é que esta é uma carreira absurda. É uma carreira absurda porque o modo como um professor se torna do quarto, como vincula, como se costuma dizer, é tão complexa que, em média, os professores só se vinculam ao fim de 16 anos. Durante 16 anos andam em contrato, não têm alteração da sua situação remuneratória. Isto é um absurdo completo. Um outro absurdo é aquela famosa coisa da casa às costas. O professor tem que andar, vai um ano concorre para um sítio, depois passado dois anos tem que correr para outro, anda ali, mesmo quando vincula-se, fica vinculado a um quadro de zona pedagógica, pode fazer 240 km de um ano para o outro. Tudo isto é um sistema absurdo. E isto conjuga-se com outras coisas, que, como por exemplo, há um concurso nacional em que os professores são graduados para qualquer posição em função de coisas exclusivamente disto. A sua nota de licenciatura e o tempo de serviço. O que significa que, por exemplo, um professor que tenha estudado em horário noturno, que trabalhava enquanto estudava e tenha uma média de licenciatura inferior àquele que a única coisa que fez foi andar a estudar, vai ficar prejudicado em toda a sua carreira perante esta coisa. Não releva em nada se ele trabalhou bem, se é bom professor, se gosta, se os alunos gostam dele. Nada disto releva. Portanto, há muitas coisas que, do ponto de vista da gestão, e depois conjugamos ainda com um outro problema, que é os professores são, em grande número, oriundos do norte e do centro do país. E nós temos muitas necessidades de docentes no Sul. Lisboa, Setúbal, Algarve, faltam professores. Portanto, temos professores que às vezes são colocados, vêm de Felgueiras, são colocados ao fim de 16 anos no Algarve, a única coisa que querem é voltar lá para cima. E, portanto, fazem pedidos de mobilidade, etc. E há professores que estão lá em cima, em escolas em Bragança, que não têm alunos para aquela disciplina, que têm 8 horas e do resto do tempo nós estamos a trabalhar. Portanto, é uma carreira que é muito absurda, quer do ponto de vista de gestão dos recursos, quer do ponto de vista dos próprios profissionais. Portanto, o governo colocou no seu programa de governo que era preciso pôr termo a esta coisa, andar com casa às costas, muito tempo para vincular. As propostas que se colocaram em cima da mesa são exatamente isto. É dizer assim, nós queremos que os professores possam vincular mais cedo, nós queremos que deixem de andar com a casa às costas, que se estão bem numa escola possam ficar lá, que cada vez mais haja quadros de escola com maior dimensão e diminuir os quadros de zona pedagógica, reduzir a área das zonas pedagógicas para as pessoas não terem que se deslocar muito. Todas estas coisas são importantes para tornarmos a carreira mais atrativa para os outros, para os que hão de vir. E também é uma medida dirigida aos muitos professores contratados. 20 e tal mil professores vivem nesta base de contrato. Já foi possível, nos últimos 7 anos, vincular 14 mil professores. Com as mudanças que se preconizam, 10 mil professores vinculariam este ano, com o consequente reposicionamento remuneratório. Qual é o problema? O problema é que, quando estas coisas começaram a fazer-se, mobilizou-se uma série de descontentamentos, desde logo com base numa falsidade, que a proposta do governo era de que os municípios escolhessem os professores. E, portanto, conseguiu-se, estes novos protagonistas de que estavas a falar, mobilizaram os professores à volta de descontentamentos que são antigos e de mudanças que, afinal, nem sequer eram preconizadas. E, uma vez esta dinamização existente, é muito difícil voltar a pôr atrás. Quando a gente ouve os responsáveis sindicais, quando ouvimos os professores nas manifestações, de que é que eles falam? Da recuperação da contagem do tempo de serviço integral, de não haver quotas para o acesso ao quinto e ao sétimo escalão e, portanto, ao final. E isto é uma conversa totalmente diferente. Para estes professores, já que vinculados, para estes professores que têm carreiras longas, o que o governo está a dizer é, bom, mas nós já descongelámos a carreira. Em 2018 havia 7 professores no último escalão da carreira. Agora existem 17 mil. Portanto, nós estamos a fazer esta progressão, mas não vai haver recuperação de tempo de serviço integral, como não houve para ninguém na função pública.
É evidente.
Nós estamos disponíveis para aumentar as vagas para os últimos escalões, ou para o quinto e para o sétimo escalão, mas não queremos fazer uma coisa que seja para todos, que seja independente daquilo que são as necessidades concretas. Portanto, este desencontro entre as perspectivas e as agendas é aquilo que depois é aproveitado por estes novos protagonistas que, quer dizer, isto já não é o Mário Nogueira, quem levou as pessoas para a rua, foram sindicatos que surgem sem qualquer histórico de negociação, com agendas absolutamente maximalistas. É, eu quero tudo. Epá, se não tenho tudo, não há acordo nenhum. Provavelmente nem querem acordo, porque vivem desta agitação. Que convocam greves, que ao contrário da greve convocada pela FEMPROF, é uma greve, são greves que causam uma imensa perturbação na vida das famílias,
e, mais na certo, organização
das escolas, etc. Sem custos para os grevistas.
Pois, porque são financeiros.
E, portanto, e sob cuja legalidade, eventualmente, nós temos que fazer. Nós tivemos esta questão, quando os enfermeiros faziam a famosa greve cirúrgica, a Procuradoria-Geral da República, isso não pode ser assim. E, por isso, eu acho que é muito importante que seja possível resolver problemas de fundo da carreira, problemas estruturais da carreira dos professores, que não são os problemas que todas as carreiras da função pública tiveram, a contagem de tempo de serviço, etc. E é preciso que isto seja resolvido rapidamente. Eu acho que, espero que a disponibilidade que o Governo agora já demonstrou em falar não apenas sobre estes problemas de carreira, em retirar da agenda coisas que os professores não queriam, como esta coisa do concurso nacional, a meu ver absurda. O Governo disse, vocês não querem mexer, não vamos mexer nisso, mas também já disse que está disponível para aumentar as vagas para acesso aos últimos escalões. Os outros temas são temas das carreiras gerais e aí não se pode dar a uns e não se dar a outros.
Eu pegava exatamente por aí, Pedro Marques Lopes. Como é que tens visto esta questão e, sobretudo, esta reivindicação que não seria exclusiva da classe dos professores, porque todas as carreiras da função pública também poderiam ter a mesma...
Eu não me vou alargar sobre a questão das reivindicações dos professores. Acho que o Pedro Siza Vieira, enfim, resumiu bem, e é exatamente essa a minha opinião, quer dizer, mal estava eu se eu achasse que uma pessoa para mudar de escalão, para ficar efetiva,
vinculada,
precisava de 16 anos. Eu sou filho de uma professora e lembro-me bem do drama de ser agregada. Na altura chamava-se agregada. Não sei se vocês se lembram, até passar a efetivo. Portanto, eu vivi isso na pele, como acho insustentável a excessiva mobilidade. E, portanto, não tenho muito a acrescentar ao que ele disse. Tenho outra questão, que é a questão salarial. Eu não me parece que os professores ganham mal, como aos médicos no Serviço Nacional de Saúde, como aos enfermeiros, como aos diretores-gerais. Os professores não são as piores pessoas, os mais mal pagos na função pública. Isso que fique claro, absolutamente claro. São, aliás, os mais bem pagos. E não perdem muito em comparação com os nossos parceiros europeus. Mas não é isso que está em causa. Ganham mal, como ganham mal os outros. E as outras situações, eu não vou as repetir, porque acho que eles têm toda a razão. A questão da reposição está há 3 anos ou 6 anos.
6 anos.
6 anos. É evidente uma reivindicação que não é atendível. Aliás, eu arrisco-me a dizer...
Já agora, Pedro, só para recordar.
Força.
Eles, a carreira dos professores, como as outras carreiras da função pública, esteve congelado durante, durante 9 anos. Não houve progressões, não houve promoções. Na legislatura passada foram descongelados 3 anos e qualquer coisa, que era, digamos assim, o proporcional que nas outras carreiras se verificou também. Pronto. Faltam aqueles 6 anos.
Mas esses 6 anos, repara, eu estou convencidíssimo que esse vai ser um trunfo da negociação. Eu acho que os professores, a FENPROF, vai deixar cair isso. E tem boas razões para deixar cair. Porque se... Primeiro tem que olhar, que é um dos problemas dos sindicatos, eu quero é falar mais dos sindicatos. Os sindicatos têm que ser mais abrangentes, é por isso que as centrais sindicais existem, têm que ser mais abrangentes na defesa dos direitos dos trabalhadores. Se os professores fizerem fincapé nesses 6 anos, nós vamos ter um problema social grave, como é evidente, porque há outras carreiras
que
também vão querer recuperar, e há sobretudo uma, entre aspas, carreira que foi a mais penalizada, com a crise, que foram as pessoas do setor privado, que provavelmente a maior parte deles não teve corte de ordenado. Perdeu o ordenado todo porque foi para o desemprego. Eu não preciso de vos dizer o que foram as taxas de desemprego no período da crise financeira. E, portanto, este desequilíbrio que os professores querem gerar na comunidade vai-lhes ser gravoso também para eles na sua própria, neste clima que hoje existe, de que nós todos achamos que os professores têm razão. Mas se eles fizerem fincapé numa coisa que agrava as condições para toda a sociedade, vão perder a razão. Portanto, isto é o que eu tenho para dizer em relação às pessoas. Os sindicatos é mais complicado. A crise sindical não é de agora. A crise sindical é algo que tem sido... Nós temos... A crise dos sindicatos é algo que tem sido constante há uns anos a esta parte. E é muito grave para a nossa comunidade. O sistema capitalista não funciona bem sem fortes sindicatos. Porque o patrão, por definição, tem mais poder do que os trabalhadores em qualquer circunstância, e se os trabalhadores não se conseguem organizar, há um problema de disparidade de poder nas relações laborais, que causa depois um problema ainda maior, que é o Estado ter de interferir nessas relações laborais para equilibrar. E o que aconteceu em Portugal é que os sindicatos foram definhando. Sobretudo por culpa própria. O Partido Comunista Português e a Intersindical, e eu não estou a criticar a existência do Partido Comunista Português, está próximo da CGTP. Essa é a grande tendência de todos os movimentos sindicais de aproximação ideológica em termos europeus e até em termos mundiais. Mas foi definhando e foi encostando no que era mais fácil, que era proteger os funcionários públicos, porque é muito mais fácil proteger pessoas que não podem ser despedidas do que pessoas que podem ser despedidas em termos muito, muito fáceis. E, portanto, a CGTP e a UGT foram se encostando a esses e foram deixando uma enorme franja da população sem qualquer proteção sindical. Há muita conversa sobre... que os sindicatos fazem sobre a precariedade, os recibos verdes, mas em termos de luta organizada para essas pessoas, bola, como diz o outro, bola. E, portanto, o que tem acontecido é esta classe, os sindicatos tradicionais vão-se desprestigiando, para mal de nós todos, e surgem estes sindicatos absolutamente selvagens. Selvagens não é num sentido negativo. Tivemos os dos camionistas, tivemos os dos enfermeiros, agora temos os professores.
Temos os estivadores.
Os dos estivadores e mais surgirão. Porque não há. Porque é sempre assim.
Um vazio.
Claro, porque não há uma resposta do sindicalismo tradicional. Quero que fique claro que não é bem o exemplo da FENPROF, que cometeu erros brutais, mas tem sempre. Tem sempre, pelo menos, uma conduta previsível. O fim destas centrais sindicais é porque, repara, e isto é rápido de explicar, os sindicatos muito setoriais são altamente perturbadores e não cumprem a função sindical. Porque, repara, quando um camionista faz greve, bloqueia tudo, Mas se só está preocupado com os seus direitos e não está preocupado com os direitos do escriturário que está no escritório e que dá vazão a para onde deve ir o caminista, gera-se aqui conflitos sociais muito marcados que não têm uma resposta global. E numa comunidade nós não podemos responder desta forma, ponto a ponto, aos problemas. E, portanto, estes sindicatos têm este problema de partida. Depois, há os radicais completos. No caso do STOP, vamos lá ver isso. O STOP conseguiu uma coisa por inércia dos sindicatos tradicionais. Mas é evidente, parece-me cada vez mais claro, que o STOP não quer sequer dialogar. A questão do STOP é criar ruído e criar muito barulho e criar aquela... É uma espécie de sindicato revolucionário. Aliás, as suas próprias, os seus próprios elementos vêm de setores radicais da extrema-esquerda, onde, obviamente, não há cultura de negociação. E os sindicatos, os patrões são feitos para negociar, sejam privados, seja setor público. Portanto, já que o disse, vou voltar a dizer, espero dizer poucas vezes, quer dizer que o sindicalismo está a ressurgir, mas nós precisamos urgentemente de sindicalismo forte, bem organizado, bem estruturado e com vontade de intervir socialmente.
Queria só acrescentar uma coisa àquilo que o Pedro disse. É que ele estava a falar de que os sindicatos se despreocuparam daquilo que é a precariedade e as pessoas estão fora do sistema.
Tem discurso, mas não tem ação.
Aqui também temos o mesmo exemplo. Porque tu repara, as propostas do governo são para quê? São para reduzir a precariedade na carreira educativa. É para reduzir o número de professores contratados, que são precários, e entrarem no quadro. É para permitir que aqueles entrem, cheguem mais depressa à vinculação e possam ir progredindo normalmente. As reivindicações, por exemplo, da contagem integral do tempo de serviço serve para aqueles que já estão no quadro. O professor que estava contratado enquanto a carreira esteve congelada não vai beneficiar disso. O professor que está há 15 anos à espera de vinculação não beneficiará da contagem integral do tempo de serviço. Portanto, o que nós temos agora é, de um lado, alguém que está a dizer eu quero mexer na carreira para reduzir a precariedade, para melhorar as condições daqueles que estão de fora do quadro e daqueles que vão chegar à profissão no futuro. E temos nas manifestações sindicatos a dizer eu quero a contagem integral do tempo de serviço, que é para aqueles que já lá estão. Pronto, era só esta nota que eu queria deixar.
E para fechar este bloco central, o último tema em cima da mesa tem a ver que seguramente, ao qual seguramente iremos voltar um destes dias, porque está em descolagem, digamos assim, é o tema da TAP. Tivemos uma audição esta semana, Pedro Marques Lopes.
Temos pouco tempo para a TAP, não é?
Pois, eu estava a tentar...
Mais uma vez, mas...
Mas voltaremos seguramente a esse tema. Mas houve uma audição que não se centrou muito na questão essencial... Que vai decorrendo em paralelo.
A audição não serviu para rigorosamente para nada, com uma exceção. Serviu para mostrar que, pelo menos, a presidente da companhia dá, pelo menos, uma imagem de competência. E é esse o meu primeiro indício, é essa a primeira coisa que eu tenho que dizer em relação à TAP. A TAP tem uma boa equipa de gestão. Lamento, não é... o politicamente correto diz ele nesta altura, mas tem, porque os resultados parece que vão ser bons, o plano de reestruturação está a ser cumprido e, portanto, não me parece que haja grandes dúvidas sobre isso. Sim, houve este problema da indemnização, que sempre achei que o problema, disse-o aqui, que a Alexandra Reis não foi o facto dela ter tido esta indemnização. Claro que é complicado numa empresa que tem muita injeção de dinheiros públicos, claro que devia ter havido outro cuidado, mas o maior pecado foi esta senhora ter saído e passado 4 meses ter ido trabalhar para a NAP. Mas isso, para a ideia, para a ideia macro, pouco importa para esta altura. Sendo muito rápido, eu acho que por este momento nem o maior feroz socialista, comunista, esquerdista já acha que TAP não deve ser privatizada. Portanto, todo aquele discurso de que era fundamental para a economia, de que não havia outra maneira de não ter a TAP pública, já caiu. Enfim, presumo que ainda haja pessoas que defendam Já ninguém defende isso, porque já se percebeu que a TAP não é só um problema gravíssimo para as finanças portuguesas, é também um problema político constante. Portanto, o que eu desejo é que paguemos pouco por a privatização que inevitavelmente vamos fazer, porque ainda vamos pagar mais. Tudo isto, vai ser rápido, isto sim dava para um programa de duas horas, começou com uma privatização absolutamente irresponsável, inconsciente e, quiçá, criminosa. Aliás, da responsabilidade de alguém que agora aparece a comentar nas televisões, chamado Miguel Relvas, com um desplante completo, como se não tivesse nada a ver com este problema, não é? Começou com esse crime, digamos assim. Passou para o outro, que foi a nacionalização. Enfim, de uma maneira que eu também discordo absolutamente. Calma. É a nacionalização que foi feita logo a seguir. Não aquilo que o governo teve que fazer com a pandemia. São coisas absolutamente e radicalmente distintas. Porque, obviamente, que eu acho, ainda hoje, que o dinheiro todo que se teve de meter na TAP na sequência da pandemia era inevitável que se pusesse. Porque se se deixasse falir a TAP naquela altura, provavelmente os custos... Olha, o Pedro sabe isso de certeza muito melhor do que eu. Os custos seriam muito piores do que o dinheiro que acabamos por meter. Portanto, agora é... Ponha o seu cinto de segurança, em direito às cadeiras e a parte que tem à sua frente, vamos só pagar mais um bocadinho até que essa privatização aconteça.
Precisa, Vieira, não sei se queres começar pela audição ou se por esta...
Quer dizer, só na sequência do que disse o Pedro e só para... Não vou divergir do que ele disse, mas só chamar a atenção para alguns factos. Primeiro, em 2015, o Estado português vendeu, a venda foi concluída já quando o governo de Passos Coelho estava demitido, vendeu 60% da TAP por 10 milhões de euros. Aquilo que sucedeu em 2016 foi que o Estado recomprou 10% do capital que tinha sido vendido aos compradores. Aquele grupo privado que ficou, ainda assim, a gerir a parte executiva da empresa. O que é que o Estado reservou para si? Foi algumas decisões estratégicas que precisariam do acordo dos dois acionistas. Designadamente, uma coisa que era muito importante, e eu acho que continua a ser importante, que é não se pode deslocar o centro de operações da TAP para fora do território nacional. Ou seja, aquela venda que tinha sido feita por 60% não inibia que, mais tarde, por exemplo, os acionistas privados vendessem a companhia para alguém que ficasse com as rotas e deslocasse depois o centro de operações para o outro lado. Que eu acho que isso é verdadeiramente o problema estratégico que a existência da companhia TAP apresenta para nós. Portanto, aquilo foi feito. Foi uma aquisição de 10%. A empresa não se tornou uma empresa pública nessa altura, ao contrário do que se pensa. A empresa continuava a ser uma empresa que estatutariamente era uma empresa privada, porque o Estado não tinha a maioria do capital, nem tinha a maioria dos administradores, nem controlava a gestão executiva. E, portanto, isto foi o que funcionou entre 2016 e 2020. E durante esse período, a TAP foi fazendo o seu caminho, renovou a frota, conseguiu ganhar novos destinos, captou imensos passageiros, foi de alguma maneira uma história de sucesso do ponto de vista de crescimento das receitas, mas gerida exclusivamente do ponto de vista do dia-a-dia pelos acionistas privados e, ainda assim, quando chega a 2020, ainda tem capitais próprios negativos. Se não tivesse havido esta entrada do Estado, este reforço do Estado no capital da TAP para voltar a ter os 50%, nem por isso nós tínhamos evitado o problema que aconteceu em 2020. Em 2020, os aviões ficaram em terra em todo o mundo. E em todo o mundo, as empresas aéreas ou foram à falência ou, como aconteceu na maior parte dos casos, foram apoiadas pelos respectivos governos. Aconteceu com as empresas americanas, aconteceu com as europeias, públicas e privadas. Portanto, mesmo que a TAP se tivesse mantido com 60% de capital privado, nós teríamos chegado a 2020 e tínhamos que tomar uma decisão. Deixamos morrer a TAP ou apoiamos a TAP, como o governo espanhol, como o governo inglês, como o governo alemão, como o governo americano, como o governo tailandês, como o governo brasileiro. Portanto, esta era a decisão que teria que ser tomada. É absurdo. Eu, quando ouço as pessoas a dizer, eles deviam ter deixado a TAP privada, que assim não tínhamos nada a ver com isso. Não, nós íamos ter que decidir se nessa altura deixávamos morrer a TAP ou não. E provavelmente aquilo que ia acontecer é exatamente o que aconteceu. E como aconteceu em todos os outros países da Europa. Dito isto, para se meter dinheiro público, e não se pode meter mais, porque a Comissão Europeia não deixa, para se meter, teve que se apresentar um plano de reestruturação à Comissão Europeia, que tem que ser cumprido pontualmente. E aquilo que, no momento em que a Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação, em dezembro de 2021, o Governo imediatamente disse, pela boca do então Ministro Pedro Nuno Santos, é que a TAP teria que ser agora reprivatizada. Ou seja, o Governo entrou, teve que meter dinheiro, teve que converter aquele dinheiro em capital, mas a ideia é sair porque, também se disse logo em 2021, uma empresa da dimensão da TAP e com a vocação transcontinental que a TAP tem, não sobrevive sozinha. E, portanto, tem que se integrar, tem que ter um parceiro de outra, num grupo que tenha outra capacidade de gerir isso. E, nessa altura, era preciso então fazer o quê? Executar o plano de recuperação. O plano de recuperação é aquilo que, no papel, levaria a TAP a voltar a ser rentável e entregar aquilo a quem possa tomar conta da empresa. Esta administração está a fazer isso e tem que ser gerida no mercado em que está, como uma empresa privada. E é difícil. É preciso cortar custos, é preciso tomar decisões que às vezes passam por afastamento de quadros que não estão alinhados com a execução do plano de reestruturação, etc, etc. Qual é, acho eu, o mal disto tudo? É que eu acho que, em vez de se ter explicado que a entrada do Estado era numa situação de necessidade para sair quanto possível e que era preciso que a TAP fosse gerida de forma exigente, transformou-se aquilo numa espécie de bandeira política. E, portanto, eu acho que, nestes últimos tempos, nós acabamos por criar as condições para que a TAP seja extremamente divisiva no país, porque fomos lançando mensagens diferentes. É muito importante, a TAP pública, etc, etc. Não podem pagar prémios, não podem comprar carros, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, sem perceber que esta empresa, só transitoriamente é que é pública, o Estado teve que ter esta presença num estado de necessidade para depois sair logo a seguir. E, portanto, eu acho que aquilo que vemos de divergência é a CEO da TAP aparece no Parlamento a dizer, pá, eu estou a fazer isto, eu contratei pessoas para executar o meu plano de reestruturação, em que situações difíceis que eu não tenho competências internas, contratei consultores externos, faço o que eles me dizem e pronto, e estou a executar e vou entregar resultados e espero, com isso, ser capaz de ver que o Estado venha a vender mais melhor ou menos mal a empresa do que noutras circunstâncias teria. Pronto, acho que é isto e acho que era preciso, nesta altura, despolitizar a TAP e dizer assim, isto é uma empresa que está a atuar no mercado, que deve voltar a um acionista privado.
Opa, isso é sonho.
Vai ser difícil com uma comissão de inquérito aí a caminho.
A comissão de inquérito, pronto, vai olhar para coisas como os prémios que foram pagos, as indemnizações que foram feitas, em vez de olhar para as viaturas, etc., em vez de olhar para como é que recuperamos o máximo possível, que não vai ser provavelmente tudo, daquilo que o Estado teve.
Pedro passa do maior pragmatismo para o maior sonho em 2 segundos.
Não é o
pragmatismo que... era na questão do suposto pragmatismo na questão do questionário e agora pós-Bambis. O Ricardo Costa, por acaso, tem um bom artigo nesta semana, quer dizer, esta história das empresas públicas geridas como privadas e das privadas não é possível.
Pois não, por isso é que é possível. Mas aqueles que acham que a TAP deve ser privatizada, então aquilo que têm que aceitar é que, para criar as condições para que a TAP
claro.
Seja privatizada, é preciso tomar medidas que são medidas que passam por estas coisas.
E que
é
não podem
ter,
ter
as... quadros, claro. é preciso reduzir custos, nos casos é preciso investir, noutros casos é preciso reduzir custos, e isso faz parte de preparar a empresa para voltar a ter
um comprador. E essas pessoas nunca vão aceitar, porque há um jogo político em curso que é sempre o drama das empresas públicas.
Pedro Marques Lopes, falavas há pouco de lirismo e é nessa nota que vamos fechar o Bloco Central com os teus interesses, antes de ouvirmos depois o interesse do Pedro Sousa Vieira. Qual é o interesse que trazes para mim?
Eu neste momento, até começo por portanto, neste momento fiquei um bocadinho nervoso. Eu venho falar de um poeta que faria ontem 100 anos e é dos meus poetas favoritos. Chama-se Eugénio de Andrade. Chamava-se José Fontinhas, caso as pessoas não saibam. Foi um homem do Fundão que viveu nas minhas duas cidades. Viveu em Lisboa, mesmo ao pé da minha casa. Estudou no Bairro Alto, depois estudou na Estrela. Depois foi para o Porto. Também é uma das minhas cidades. E lá morreu. E eu não preciso dizer muito do Eugénio de Andrade e queria, com a vossa autorização, dizer aqui uma coisinha dele, de um poema que eu gosto muito. Chama-se As Palavras Interditas. Os navios existem e existe o teu rosto encostado ao rosto dos navios. Sem nenhum destino flutuam nas cidades, partem no vento, regressam nos rios. Na areia branca, onde o tempo começa, uma criança passa de costas para o mar. Anoitece. Não há dúvida, anoitece. É preciso partir, é preciso ficar. Os hospitais cobrem-se de cinza. Ondas de sombra quebram nas esquinas. Amo-te. E entram pela janela as primeiras luzes das colinas. As palavras que te envio são interditas. Até, meu amor, pelo alo das searas. Se alguma regressasse, nem já reconhecia o teu nome nas suas curvas claras. Dói-me esta água, este ar que se respira. Dói-me esta solidão de pedra escura. Estas mãos noturnas onde aperto os meus dias quebrados na cintura. E a noite cresce apaixonadamente. Nas suas margens nuas, desoladas, cada homem tem apenas para dar um horizonte de cidades bombardeadas.
E está Pedro Marques Lopes.
Que é isto?
Eugénio de Andrade por Pedro Marques Lopes, assim é que é. As palavras interditas.
E agora para uma coisa completamente diferente.
E algo para completamente diferente. Pedro.
Bom, eu nas últimas semanas estive a ver uma série que gostei muito, chama-se Winning Time, que é da HBO. E é uma série sobre aquele momento em que os Los Angeles Lakers, uma equipa de basquetebol da NBA, foi comprada por um personagem exuberante, um doutorado em química que tinha feito depois fortuna no imobiliário, comprou os Los Angeles Lakers e transformou aquela equipa numa equipa que dominou o basquetebol durante quase uma década. E a série é muito interessante. Para quem gosta, obviamente, de basquetebol é fascinante, mas para quem não gosta é mesmo muito interessante. Porque é muito bem escrita, é muito bem apresentada, os personagens são riquíssimos, as relações familiares, o retrato de uma época, dos problemas, da maneira como o desporto mexe com a sociedade, é fascinante. Com atores de primeira linha, o John C. Reilly faz o personagem principal, mas entra a Sally Field, entra o Adrian Brody, entra uma série de novos atores fascinantes. E uma das coisas também interessante na série é a banda sonora. E a banda sonora é fascinante, vai desde free jazz que o Karim Abdul-Jabbar ouvia nos seus momentos zen, até música da época. E eu sugiro que vamos ouvir uma música do álbum de 71, lá está, os anos 70, do Gil Scott Heron, Pieces of a Man, a canção que dá título ao álbum.
E assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Cisa Vieira e Pedro Marques Lopes, cuidado técnico foi de José Guerreiro. Ouçam a versão integral em podcast e voltem para a semana. Fiquem bem. Jagged jigsaw pieces tossed about the room. I saw my grandma sleeping with her old straw broom, but she didn't know what she was doing. She could hardly understand that she was really sweeping up pieces of a man. I saw my daddy meet the mailman, and I heard the mailman say,
Now don't you take this letter too hard now, Jimmy. They've laid off nine others today. But he didn't know what he was saying. He could hardly understand. He was only talking to pieces of a man. I saw the thunder and heard the lightning and felt the burden of his shame. For some unknown reason, he never turned my way. Pieces of that letter were tossed about the room. Now I hear the sound of sirens come knifing through the gloom. But they don't know what they are doing. They could hardly understand. They're only arresting pieces of a man. I saw him go to prison.